Audiobook grátis apresenta. Conclusão. O conselheiro partiu no dia seguinte para Lisboa, para tomar parte na pilotagem da nau do Estado. Estive tentado a dizer, para satisfação de ânimo dos meus leitores, que, sob a direção dos talentos e aptidões do novo estadista, se locupletou a fazenda pública, prosperou a agricultura e a indústria, refulgiram as artes e as letras sic Portugal, como a Grécia, sob Péricles, causou o assombro das nações do mundo. Mas receei que, fantasiando no nosso país um governo fecundo e próspero, a inverosimilhança do fato prejudicasse no espírito dos leitores a dos outros episódios narrados, e, lhes entrasse com isto a desconfiança no chronista. Resolvi, pois, ser franco, declarando que, sob a direção do conselheiro e dos seus colegas, Portugal regeu-se, como se tem regido sob as dúzias de ministérios, que nós todos havemos já conhecido. O conselheiro, já ministro, voltou tempos depois à aldeia, para assistir aos casamentos de Magdalena e de Cristina, que se verificaram no mesmo dia. Cristina e Henrique foram viver para Alvapenha, para condescender com Dona Dorotea, que não podia resignar-se a viver só. Sob a superintendência do novo administrador, transformou-se completamente a quinta, e é hoje uma das mais rendosas e bem geridas propriedades daqueles sítios. Henrique, o elegante do Chiado, o frequentador do Grêmio e de S. Carlos, está um rico e laborioso proprietário ruralismo apaixonou-se pela agricultura, e promete realizar o tipo do antigo patriarca. Cumpriu-se a sua visão. Das mil e uma moléstias, com que sairá de Lisboa, já nem memória lhe resta. Cristina, além de ser adorada pelo marido, vê-se rodeada pelo amor e carinhos de Dona Dorotea e de Maria de Jesus, as quais, sem o menor despeito, a viram tomar o cetro da realeza domestica, que usa com adorável brandura, desenvolvendo de dia para dia os seus talentos de mulher. No mosteiro não correm pior as coisas, sob os cuidados de Augusto e de Magdalena, que aí ficaram, por exigências de Dona Vitória. Augusto, além de se ocupar de agricultura, alimenta a imaginação, já não a fazer versos, mas em outra forma de poesia, a organizar a escola sob bases mais racionais, e dotação mais fecunda a generalizar e educar os processos agrícolas sem plantar indústrias novas. É assim que a sericultura, graças aos seus cuidados, é hoje ali cultivada com bons resultados, e outras já principiam a ensaiar-se. Magdalena é sempre a mulher que foi, se é que as nobres qualidades já reveladas nos seus atos de juventude não se vão caracterizando ainda melhor, à medida que de mais graves deveres se incumbe a sua missão de mulher. Inteligência temperada por um bom senso natural, que a educação esmerada não estragou, como a tantas acontece, caráter apaixonado, mais de trato afável e insinuante, meiga sem indolência, grave sem severidade, acompanha ao encanto que a todos prende, que não faz sentir a ninguém o peso da obediência. É hoje quem tudo dirige no mosteiro. Querida pelos primos, querida por Dona Vitória, adorada pelo marido e abençoada pelo povo, que socorre com esmolas e conselhos, pode bem dizer-se que reina naqueles sítios. Dona Vitória resignou na sobrinha todos os encargos domésticos, salvo o direito de ralhar com os criados, que ela sustenta serem os piores do mundo pronta sempre a intervir a favor de qualquer deles, quando despedidos. Em relação às personagens secundárias desta história pouco teremos a dizer. O brasileiro fez as pazes com o conselheiro, porque este, logo que entrou para o ministério, mandou lavrar o decreto em que se nomeava Visconde de não sei que o seu antigo inimigo. Foi este o primeiro ato político do gabinete, que o pais ingrato teve a sem razão de não aplaudir. O brasileiro, em paga, entrou com Augusto em competência de melhoramentos locais, com grande proveito da aldeia. O senhor Joãozinho, em vista desta fusão de partidos, achou-se incorporado na Liga, e em pouco tempo teve ocasião de demonstrar de novo a sua influência eleitoral, trazendo compacta a urna freguesia de Pinchões, para reeleger o conselheiro que, pela sua nomeação, perdera o lugar de deputado. Desta vez ninguém lhe agarrou ou disputou, e era edificante ver o brasileiro ao lado do Tapadas, esquecidos antigos ódios, votando de comum acordo de boa harmonia. A reconciliação entre dois adversários comove sempre a alma. O senhor Joãozinho não mudou de hábitos, e cada vez tem mais dívidas, mais cães e mais bebedeiras. O Pertunhas foi perdoado, e continua imperturbável nas suas funções de ensino e na comissão do correio, odiando os irmãos Virgilios e desafogando as suas mágoas na embocadura da trompa. O homem queixa-se de ter sido vítima de uma vingança. Confessa que por brincadeira tirara uma carta da pasta de Augusto, mais que a tornara a colocar no seu lugar e por isso. A família Zé Pereira vai em rápida decadência. O homem já nem tem força para fazer rezoar o Zabumba. É esta uma das que mais deve à caridade de Magdalena. O conselheiro, ainda hoje no gozo imperturbado dos votos unânimes daquele círculo eleitoral, vem de quando em quando retemperar o ânimo exausto nas fadigas parlamentares e nas diversões da capital, no seio da sua feliz família, e volta melhor. Ângelo, logo que principiam as ferias dos seus estudos superiores, corre com alvoroço de criança a gozar na aldeia os dias que ele já presente terem de ser os mais felizes de toda sua vida. A Quinta dos Canaviais, a qual andam ligadas suaves recordações dos dois venturosos pares, que os incidentes desta história reuniram, foi transformada por Magdalena numa habitação de recreio, onde as duas famílias celebram, durante o ano, algumas festas em comum. Estes melhoramentos vieram confirmar o título de que Magdalena havia muito estava de posse. E hoje é ela ainda entre a gente do povo conhecida pelo nome de Morgadinha dos Canaviais.